há certos fatos que acontecem que são muito fortes para as pessoas que observam. Aqui, por exemplo, uma pessoa ficou muito abalada porque assistiu um homem ser surrado e morto a tiros. E depois ela ficou muito impressionada com o estado em que ficou o corpo. E ela pergunta como fica isto na passagem de uma vida para outra, para a alma. Então, um fato deste está dentro da lei kármica. Isto certamente é um retorno kármico, no qual o corpo físico estava envolvido. Porque veja, por exemplo, os gladiadores romanos, não é? Aquilo era feito também com a força física. Então o corpo físico fica envolvido. Suponha que na época da escravatura alguém tenha chicoteado um escravo até ele morrer, não é? Na época da escravidão. Aquele corpo também entrou neste karma. Então, numa encarnação sucessiva, ele vai passar por um fato semelhante para que ele sinta, para que ele perceba o que ele fez. Claro que ali naquele momento ele pode não se dar conta de que aquilo é um retorno kármico. Naquele momento ele está apenas passando pela prova e está passando por aqueles golpes, por aquela dor. Mas tão logo ele desencarne, no plano astral, vai lhe sendo mostrado o passado, ele vai compreendendo o que fez em outras vidas. Um pouquinho antes de desencarnar, ele vai ter a síntese desta encarnação, de forma que apenas ele está desencarnado, ele vai compreender os antecedentes daquilo. Então, isto são formas de aprendizagem. Esta pessoa poderia ler A Morte Sem Medo e Sem Culpa, este manual que nós temos aí, porque pode esclarecer bastante esses fatos da nossa passagem para outra vida. Ali naquele momento, quem está passando pela prova brutalmente, pode naquele momento não perceber totalmente as coisas, mas só está sob o efeito da violência. Mas passado para o lado de lá, ou na hora da passagem, vai tendo todo o esclarecimento. Isso são formas de aprendizagem. E quando o corpo está envolvido, o corpo passa também pela prova.
Isso faz com que uma encarnação futura ele não repita?
Ela está perguntando se isto faria com que ele, numa encarnação futura, não repita. Bem, ele tendo passado por aquilo, ele sabe o que aquilo significa e eventualmente não vai mais exercer aquilo sobre um outro, porque ele já tem consciência nele mesmo do que significa aquilo. E aqui uma pessoa diz que no livro Hermes está escrito que dentre milhões de indivíduos que foram transformados pelo novo código genético, serão chamados 144 mil, que serão a força propulsora, pois conseguirão a mudança dos demais. Este 144 mil é um número simbólico. Não quer dizer 144 mil pessoas. Isto é um número simbólico que se refere a seres preparados, a seres já preparados para certas tarefas. No caso de 144 mil, seriam perfeitos discípulos da lei, porque 144 mil é 12 vezes 12. E o número 12 é o número do discipulado. 12 vezes 12 são discípulos perfeitos. Então 144 mil é um número que fala por si, que diz alguma coisa. Nós estávamos vendo, não, em partilhas passadas, e com o estudo do livro dos números, que um número dispensa adjetivos, um número dispensa história, um número dispensa explicação, porque ele contém as coisas. Como esses 144.000, se foram selecionados 144.000, o número já diz o que são. Não precisa a gente dizer o que é isto. O número já fala. São perfeitos discípulos. Agora, esta pessoa pode ler o Nascimento da Humanidade Futura, que lá se dá uma ideia de como se prospecta esta nova situação para nós. Uma pessoa sonhou com muitas chaves, sonha sempre com chaves e que está recebendo chaves. Isto pode significar que não lhe faltará inspiração para resolver as situações da sua vida. Chave quer dizer uma solução, chave quer dizer uma compreensão para uma determinada situação. Então, se ela sonha que recebe muitas chaves, é uma pessoa que está sendo muito ajudada a resolver as suas coisas. E no livro O Novo Começo do Mundo, diz uma pessoa, é mencionado que 10% da população do planeta já está com um novo código genético implantado. Como fazer para ativá-lo? É nesse ponto que renunciamos ao livre-arbítrio e transcendemos o karma material? Sim. O novo código genético, ele não vem do reino animal, como vem o atual. O DNA, não? Vem dos dinossauros, vem do reino animal. O GNA não vem do reino animal. O GNA vem da substância das estrelas, é estelar. De forma que é uma mudança muito fundamental. E aqueles que já estão com este novo código implantado na consciência, esses estão desenvolvendo este código, as consciências estão sendo desenvolvidas. Veja, uma diferença fundamental com o código anterior é que o DNA vem dos animais e este não vem dos animais. Então, isto é uma diferença fundamental e que dá à consciência uma outra dimensão, que dá à consciência uma outra possibilidade. E este novo código, ele está coligado no seu desenvolvimento a nós irmos renunciando ao nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio faz parte do DNA. Está na renúncia do livre-arbítrio, na busca de uma vontade superior dentro de nós, e isto nos leva, gradualmente, a transcender o karma material. Porque quando nós usamos o nosso livre-arbítrio e agimos conforme o nosso livre-arbítrio, nós estamos criando karma com isso. Estamos criando novas ligações e que nem sempre estavam previstas para o conjunto da nossa vida. Como aqui, neste novo código, a intuição vai estar mais desenvolvida, a alma não estará mais no plano mental, mas a alma já terá se elevado para o plano intuitivo. Então, este novo código, que permite tudo isto na consciência, este novo código vai levar a humanidade a transcender o karma material. Porque no atual código, nesta atual conjuntura, as almas estão bastante condicionadas pela hereditariedade e pelo karma material. No novo código, não há mais hereditariedade física e com isto nós vamos nos liberando do karma material. Vamos entrando em um karma mais amplo. Por exemplo, liberados de tantas coisas kármicas materiais e tantos laços materiais, nós vamos podendo participar mais do karma planetário. E em vez de estarmos nos liberando somente da vida kármica, estaremos ajudando o planeta a se liberar do karma planetário. E o karma planetário não é muito favorável também sob certos aspectos. Por isto é que no planeta há tantos conflitos, há tantas dificuldades num certo sentido. Então, nós, à medida que fomos nos liberando do nosso karma material individual, vamos ter mais condições de realmente liberar o planeta, realmente libertar o planeta. A libertação do planeta não diz respeito a nenhum regime político, a nenhuma situação material. A libertação do planeta é a libertação do karma material. Que o planeta também entre num karma maior, que o planeta possa participar mais conscientemente do karma do sistema solar. Então, o livro Novo Começo do Mundo sugere todas estas coisas. Nós teríamos que estar mais abertos para transcendermos este dom do livre-arbítrio que nós temos e estar mais atentos a uma vontade superior em nós, a uma vontade que está nos planos além da nossa mente pensante. Lá tem uma vontade que não é essa vontade humana, que é outra vontade. Esta vontade humana está ligada a fatos humanos, a fatos kármicos, à vida terrestre, etc. A outra vontade está ligada a um caminho cósmico, a um caminho superior para a mônada. Então, quem está já percebendo que tem necessidade de transcender esse livre-arbítrio para encontrar uma vontade maior, esse já está com um novo código mais desenvolvido e não só implantado. Porque uma coisa é um novo código ser implantado na consciência. Depois, outra etapa é este código ir desenvolvendo, se implantando e crescendo. E há muitos que estão apenas com o código implantado, mas ele ainda não despertou, ele ainda não está em desenvolvimento. E outros já estão com esse novo código em desenvolvimento. E aqui tem uma outra pergunta a respeito do livro Novo Começo do Mundo, que é o livro deste mês. O Novo Começo do Mundo expressa uma energia específica do novo código genético. Qual seria a área em Figueira que corresponde a isso? Seria o núcleo Soin e a vida criativa? O nome indica algo novo. Essa energia também está fazendo parte do novo mundo? O que é, enfim, a vida criativa? Vida criativa é esse setor da Figueira onde nós estamos agora. Esse alento nos seres que nós chamamos de vida, esta vida se expressa em vários níveis de qualidade. Esta vida se expressa como vida comum, que é a vida normal que todos levam, mas se expressa também com uma outra qualidade, que é chamada de vida consagrada. É a mesma vida, é o mesmo alento, só que esta vida, em alguns, se expressa como uma vida normal, que é uma vida convencional, no ritmo da maioria que vive a evolução natural. E esta vida comum, esta vida da maioria, que segue a evolução natural, que segue os estímulos naturais, não? É uma vida considerada um pouco inerte com respeito a outros tipos de vida, a outros níveis de vida. E essa vida comum, que quase todos levam, além de ser uma vida inerte com relação a um ritmo que a vida tem condições de tomar aqui na superfície da Terra, esta vida comum, esta vida normal das pessoas, é caracterizada pelo desejo e pelo interesse em bens materiais. Mesmo as pessoas menos preocupadas com dinheiro e com bens materiais acabam fazendo sua vida girar em torno de coisas materiais na grande maioria das suas forças, do seu tempo, etc. E também esta vida normal, além da inércia diante de uma outra energia e desta busca, deste desejo, desta acomodação nos bens materiais, esta vida comum também tem como ideal satisfazer apetites, satisfazer vontades, saciar desejos, isto tudo é a vida normal. E essa vida normal, se não é transcendida, se um ser não desperta e se um ser não se move desta vida comum e desta vida normal, o seu caminho vai ser um caminho de ir ingressando naquilo que se chama de corrupção. Corrupção é muito amplo este termo, mas o resultado de um indivíduo permanecer na vida normal que todo mundo faz é a corrupção. Com o tempo vai acabando corrompido, lentamente, gradualmente, sem perceber, mas quando ele vê, ele está participando da corrupção geral, em vários setores, em muitos sentidos. E o egoísmo também vai sendo desenvolvido no indivíduo. Porque a vida comum, a vida normal, esta vida inerte no ritmo da maioria, colocando os bens materiais como em primeiro plano, tudo isto, isto vai despertando no indivíduo ou vai confirmando no indivíduo o egoísmo. O egoísmo que é o estado natural do ego. O egoísmo é o estado natural da personalidade. Agora, ou a personalidade se confirma, então o indivíduo vai se tornando mais egoísta, mais pessoal, não? Ou ele vai transcendendo isto. Então isto é a vida comum, é a vida normal da humanidade. Agora, esta mesma vida, este mesmo alento, pode ter desenvolvimentos. Este alento dos seres pode ir desenvolvendo de outra forma. E aí nós vamos entrando desta vida normal naquilo que se chama de vida consagrada, que já é outro nível de vida. É neste planeta mesmo, neste corpo mesmo, com as mesmas situações, nos mesmos ambientes, mas a diferença é no enfoque que este alento assume, é o enfoque que este alento começa a tomar e começa a desenvolver. A diferença é que na vida comum, na vida normal, nós estamos girando em torno dos problemas materiais e dos desejos e dos interesses e das necessidades materiais para satisfazer as próprias necessidades, quando aqui, na vida consagrada, isto tudo vai sendo canalizado para nós dedicarmos as nossas forças, dedicarmos as nossas energias, colocarmos o nosso interesse mais na parte criação da vida e não na parte manifestação. Então, é como se a gente girasse o foco e saísse do egoísmo para ir focalizando a fonte da vida, a criação da vida. Ou, no caso das pessoas mais religiosas ou filósofas, o Criador. Então a gente fica mais focalizando a fonte da vida, a criação ou o Criador. Ali é que está o nosso foco, é na fonte e não no desenrolar da vida. Quando nós viramos este foco, isto é, quando nós saímos deste interesse pelo nosso ego, pelas nossas necessidades, pelas coisas materiais, e colocamos o nosso objetivo na fonte das coisas, lá onde as coisas são puras, lá onde as coisas ainda não foram contaminadas, percebe? Aquilo é a origem da vida. Tudo isso é vida. Ninguém está fora da vida por causa disso. Só que você está num outro nível da coisa. Você está focalizando a origem deste alento. Você está focalizando a origem desse princípio, que é o princípio da tua vida, princípio da vida em geral. Mas aí você está naquela origem. Você está buscando se conectar com este alento antes dele sendo misturado, dele sendo contaminado. E o resultado disto é que desta fonte da vida começa a vir uma energia, começa a vir uma qualidade que vai infiltrando em tudo que você faz, em tudo que você vê, em tudo que você pensa, em tudo que você sente. Mas é uma qualidade que vem daquela fonte que você estava buscando, mesmo sem saber o que é e onde está. Mas isto responde, porque isto é uma parte oculta da vida. Isto não é o lado material da vida que começa a fluir de lá. Isto é a essência deste alento. É este alento não materializado. Isto então começa a descer de lá, começa a fluir e começa a permear todos os outros planos de vida, todas as outras formas de vida. Quando começa a descer do alto da vida, da fonte da vida, essa qualidade para todos os planos, até aqui para a vida concreta, para a vida mais densa, quando isto acontece, o nosso espírito, ou a nossa mônada, ou o nosso ponto imortal, que está no plano cósmico, tem condições de também permear tudo isto. E tem condições de se exteriorizar aqui. Então, em vez de nós termos uma expressão egoica, ou termos uma expressão só material, nós podemos ser uma expressão deste nosso ponto, deste nosso núcleo, que está além de todos os problemas da vida, que está na fonte da vida, lá onde a vida é pura, lá onde a vida não se apresenta tão misturada, tão complexa, tão conflituada, como ela vai se apresentando à medida que desce de plano em plano, de nível em nível. As almas precisam estar despertando para isso, porque as almas estão encarnadas em corpos que fazem parte da vida material mais densa. Então, uma alma que não é densa, uma alma está encarnada em um corpo denso, que está envolvido, que está participando de todas as leis da matéria mais densa, esta alma precisa acordar dentro deste corpo. Esta alma precisa perceber que ela não é esta densidade. Que a alma não é esta densidade. E esta alma precisa despertar disto que nós chamamos sono. Porque enquanto uma alma está encarnada em um corpo físico, está movendo aquele corpo, está movimentando aquele corpo, dando força para aquele corpo, mas ela ainda está meio confusa e ela ainda não descobriu o que ela é, mesmo estando dentro daquele corpo, então esta alma precisa de forças para se descobrir, para ver a si mesma, para despertar, para depois ela começar um trabalho neste material que ela está habitando. A alma só pode despertar, a alma só pode chegar a esta visão, a alma só pode perceber onde ela está e que aquilo tudo não é ela, que ela está encarnada ali, mas ela não é aquilo. Ela só pode despertar para isso com uma certa ajuda, com um certo estímulo. Ela é estimulada pelas ajudas que o destino, que o karma e que a graça do Espírito lhe dá. Essa alma vai despertando e esta alma então vai vendo onde ela está, vai percebendo onde ela está e descobre que há muito o que fazer aqui em matéria de despertar outras almas, em matéria de ajudar outras almas a acordar, ver o que elas são. Que elas estão dentro de um corpo, mas elas não são aquela situação. Então precisa uma ajuda para uma alma ser despertada. O ser humano precisa ser ajudado nesse ponto. Sozinho ele não chega. ser humano precisa ser ajudado e as almas que já despertaram devem ajudar as outras a verem isto, porque aí elas vão administrar muito melhor aquele material denso que cabe a elas administrar, onde elas estão encarnadas. E ali elas têm um trabalho muito intenso. No despertar desta alma, nas condições atuais dela, ela vai descobrindo novos planos de vida, novos níveis de vida. Ela vai se reencontrando como algo não material, como algo não físico, apesar de estar num corpo físico. Ela vai se reencontrando como algo mais sutil e vai reconhecendo esses outros planos. Então nós chamamos de vida criativa uma vida que nos ajuda a despertar para esses outros planos. Então, esta área que se chama vida criativa, ela tem este nome e ela foi fundada para que a vida que se manifestasse aqui, para que a vida que fosse criada aqui, fosse no sentido de ajudar as almas a irem despertando nesses planos mais sutis, mais elevados, e tomando consciência do verdadeiro estado delas. Bem, claro que toda figueira serve para isso. Toda figueira serve para isso. Mas aqui na vida criativa, iriam se reunir, assim era do plano, não indivíduos mais liberados karmicamente, mas aqui iriam se reunir famílias. Aqui ia ser a área das famílias. Porque uma família não tem o mesmo ritmo de um indivíduo que não constituiu família. São ritmos diferentes. Então, todo o resto da figueira era para indivíduos sem o compromisso kármico da família. E a vida criativa era a reunião das famílias. Mas famílias que tivessem esse mesmo propósito dos indivíduos. Só que os indivíduos estavam livres para ser cada um o que são. E uma família, uma verdadeira família, já é um grupo, já é um pequeno grupo. Então aqui teria esses grupos dentro de um grupo maior, o que iria ajudar esses grupos a alargar ainda mais a sua consciência e a fazer muitas transições. E como grupos família, aqui não teriam as mesmas preocupações, os mesmos encargos que tem no mundo. A vida criativa era para ser uma área de famílias, mas aonde as famílias pudessem cuidar deste aspecto evolutivo, deste aspecto divino, e não que por serem famílias tivesse a preocupação de sustentar os filhos e mandar os filhos na escola, compreende? Esta coisa que vocês conhecem, ou se não conhecem de perto, já ouviram falar. Então, aqui seria poder ser família como se fosse liberado de todas as coisas que se anexaram às famílias, compreende? Então era uma área muito importante para o plano. Acontece que logo que a área foi fundada, algumas famílias foram convidadas a vir para cá. E outros se apresentaram para vir para cá. Mas quando se aproximaram, viram que não ia ser possível trazerem a casa deles para cá. Que eles iam entrar numa vida maior. E aí não dava certo. Mas era isto a vida criativa. A vida criativa era para famílias. Mas não para qualquer família. Não para famílias que não tivessem onde ficar, etc. Era neste sentido. Era o indivíduo poder completar o seu trabalho ou o seu karma de membro de uma família sem que ele deixasse de fazer o seu trabalho livremente. Porque haveria uma estrutura espiritual, uma estrutura grupal com todo o resto da figueira que assumia todos os encargos que dificultam a vida familiar. E a vida familiar, quando tem muitos encargos materiais, quando tem muitas obrigações materiais, numa família, quando começam a haver muitos deveres compulsórios, isto vai minando o verdadeiro sentido da família. Porque o verdadeiro sentido da família não é este. O verdadeiro sentido da família não é este. A família é um treinamento para uma pessoa começar a viver em grupo, para uma pessoa começar a renunciar a si mesmo, para uma pessoa começar a viver em função da necessidade de um outro. A família é esta escola, mas em ponto pequeno, num ponto dimensionado para as possibilidades do indivíduo. Mas isso hoje está muito desorganizado, não? Isto não é mistério para ninguém. Então, um indivíduo, por exemplo, que teria capacidade espiritual, mental e física para ter um filho, dois filhos, tem 8, 10, 4, 5, além da capacidade dele. Então não pode cuidar daquilo que é o seu estágio naquele momento. Não pode realmente cumprir aquilo. E a vida criativa seria uma possibilidade de famílias que estivessem aqui não tivessem aqui nenhuma preocupação que as famílias têm, mas que como família pudessem se dedicar ao trabalho como se fossem livres de certas coisas materiais que realmente oprimem, né? Que temos que reconhecer que realmente oprimem. Mas parece que o planeta não estava pronto para esta ideia. E muitas pessoas chegavam aqui e pensavam que nós estávamos formando uma comunidade. Aqui jamais se pensou em formar comunidade de espécie alguma. Então pensaram que era uma comunidade, que iam fazer uma escola aqui dentro para ensinar a história do Brasil. Imagina! A história do Brasil oficial dos livros, que nós sabemos que não é esta, né? Bom, e daí por diante. Mas a vida criativa, o nome está aqui ainda, o nome, a área está aqui. Então esta vida criativa não era para ser a vida comum, isso assustava um pouco. Mas era para ser um caminho muito claro e muito decidido para quem era uma família poder fazer a vida consagrada sem outras preocupações, sem nenhum impedimento. Essa vida consagrada não é uma vida perfeita, não. Ela foi consagrada à fonte da vida, ela foi consagrada a essa essência, não? Mas ela não é perfeita. Essa vida consagrada evolui e a evolução dela é para uma vida não apenas permeada pela energia do Espírito, mas esta vida consagrada evolui para a vida do Espírito. Então, quem está na vida consagrada não está na vida em função da vida terrestre. Ela está na vida terrestre consagrado, mas ela sabe muito bem que a vida que ela aspira, a vida divina, não é possível sobre a Terra. Não é possível no plano físico da Terra. No plano físico da Terra é possível a vida consagrada, você ter se consagrado a uma vida maior. Mas esta vida maior ou esta vida divina aqui não é possível. Você pode ter isso na sua consciência. Então quem está na vida consagrada ou quem está na vida criativa está em função não de fazer carreira neste mundo, aqui está em função de servir o mundo. Servir o mundo, mas sabendo que a sua evolução não é aqui neste mundo. Porque aqui neste mundo, além da vida consagrada, grupalmente não existe outra. Então aqui é a vida consagrada. E através desta vida consagrada, cada um individualmente vai descobrindo a vida divina. Vai descobrindo a vida da sua mônada, a vida do seu espírito. E começando a entrar nesta energia de uma vida divina que aqui não é possível, mas que a pessoa internamente, interiormente, vai conectando, vai se reunindo a ela, vai descobrindo, aqui então a alma, a parte interior do indivíduo, começa a descobrir a vida imaterial. Porque a vida não é só material. A vida é imaterial também. A vida existe na antimatéria, não só na matéria. Então aqui o indivíduo vai descobrindo a vida imaterial, vai descobrindo a vida na antimatéria. Na vida criativa, e em toda a figueira, nós sempre contamos muito com a luz essênia. A luz essênia é aquela experiência dos essênios, aquela experiência antiga dos essênios, que não é muito conhecida, não há documento nenhum daquilo, mas todos nós sabemos que os essênios existiam. E mais ou menos sabemos como é que os essênios viviam e o que eram enquanto passaram por aqui. Eu digo enquanto passaram por aqui porque os essênios não eram daqui. Os essênios eram intraterrenos que passaram um período na superfície para deixar certas sementes aqui da vida intraterrena e depois desencarnaram e voltaram para sua casa, que é na vida interna da Terra. Então, essênios não existem mais. Os essênios vieram, viveram, deixaram sementes, ensinaram muito, tiveram muitos contatos, influíram muito, influíram sobre Jesus, influíram sobre Maria, influíram sobre muitas coisas. E quando terminou, voltaram para a sua vida, voltaram para o seu ramo de humanidade que são. Mas essa luz essênia, essa luz de uma vida que é na superfície da Terra, mas que procura se aproximar da vida interna do planeta, vida interna quer dizer vida em outros planos, não lá dentro da Terra física, nos outros planos de vida, como os intraterrenos, não como os extraterrestres, etc., que estão em outros planos de vida, em outros níveis de vida. E os essênios foram até hoje o maior grau de manifestação desta vida imaterial, desta vida que não é de superfície, desta vida mais profunda, desta vida mais interna. E isso deixou uma energia, isso deixou uma luz aqui na superfície da Terra e que influiu muito. E esta vida criativa, isto é, esta busca desta vida imaterial, isto conta com a luz dos essênios, isto conta com esta marca, com esta energia que os essênios deixaram aqui antes de voltar para o seu estado original. Agora, além desta vida imaterial que a gente começa a sentir fazendo a vida criativa, além desta vida imaterial, nós sentimos que ainda temos outros escalões para conhecer e para desenvolver. Por exemplo, a vida inanimada. A vida inanimada já é uma forma, ou não é uma forma, é uma vida sem forma, que nós não podemos eventualmente experimentar em corpo físico. Mas podemos estar numa tal harmonia no plano físico que os nossos níveis mais internos vão experimentando esta vida. Nossos níveis mais internos, nossos níveis mais profundos vão experimentando esta vida. Enfim, tudo isto era a vida criativa. Vida criativa, e assim se teria aqui um tipo de vida, não exatamente igual ao todo de Figueira, porque se tratava de famílias, não, mas que se pudesse desenvolver todas estas coisas em família. E naturalmente indo transcendendo, não é, esses esquemas familiares normais, alargando esses esquemas, né, ampliando, até que bem naturalmente, não sem conflitos, sem dramas, sem traumas, até que bem naturalmente esses grupos família fossem se sentindo, fossem se encontrando, fossem se reconhecendo em grupos maiores. E para um grupo família se sentir um grupo maior, isto para a humanidade de superfície é um bom trabalho. Isto é um bom trabalho e queria repercutir nas outras famílias, na vida familiar normal, comum, como uma mensagem de harmonia, de paz e uma mensagem de liberdade. Mas isto, vê-se que a ideia existe, existiu e existirá, mas para ser posta em prática são outros. A área está aqui aguardando. Como não pode ficar desabitada, que estão acontecendo as coisas normais de Figueira. Mas na hora que houver um sinal de que alguma família queira viver a vida criativa, estejam certos que nós desocupamos a área e entregamos para isso. Enfim, o que surgir, nós retomaremos a proposta. E enquanto a proposta não é retomada, nós vamos usando a área da melhor forma possível, da forma mais digna possível. Mas estamos usando esta área como usamos todas as áreas de Figueira. E uma pessoa pergunta o que seria o núcleo Soin. Foi a mesma pessoa que perguntou o que era a vida criativa. O núcleo Soin é para ser um prolongamento da nave Alfa. A nave Alfa é uma nave bastante ampla, uma nave muito valiosa, não? Para todos nós. A nave Alfa tem toda a energia de cura que nós já sabemos, não? E o núcleo Soin seria uma oferta para ser um prolongamento daquela nave. E no momento que nós estivermos já mais preparados, então o núcleo Soin tem autorização dos planos internos para ser um prolongamento daquela nave. E ser um prolongamento de uma nave é algo que nós não conhecemos ainda no planeta Terra. Nenhum de nós fez essa experiência de conhecer um lugar terrestre, normal, porque é um lugar muito normal, né? E que seja um prolongamento de uma nave. Aqui na Terra ninguém conhece isto, não há esta experiência. Esta é a experiência que nós podemos fazer no núcleo Soin. Isto é nós um dia estarmos no núcleo Soin como se estivéssemos no prolongamento de uma nave, com tudo que isto pode significar e representar e com tudo que isto pode fazer acontecer. Há certas pessoas que quando se hospedam no núcleo Soin têm uma noção disto e percebem isto. Essas pessoas têm mandado as suas partilhas e se vê que são verdadeiras. Então, o núcleo Soin é para ser o prolongamento de uma nave. Como prolongamento de uma nave, nós vamos fazer a experiência do que é ter isto aqui dentro de uma casa, dentro de um lugar materializado, dentro de uma área como as outras. Porque é uma área como as outras, é uma casa como as outras, lá tem pessoas como as outras, não é mesmo? E aí vamos fazer a experiência que aquilo se transformar no prolongamento de uma nave. Então o núcleo Soin não está ainda concluído, o núcleo Soin não está ainda definido nesse ponto. Então, nós estamos visualizando isto e aguardando, não, que chegue o momento para isto começar a ser efetivado.